sou Ana Carolina Alves.
E eu sou Augusto Martins.
E você está no...
Educação Financeira para a Vida.
O seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, esta é uma série muito especial intitulada...
As histórias que somos.
E foi preparada com muito carinho para a comunidade The Economy of Francesco.
Esta série contém 3 episódios inéditos. Venham conosco neste caminho de desenvolvimento humano integral.
E este é o 3º e último episódio da nossa série, cujo tema é...
Os capitais sociais.
E olha só, você pode estar pensando... Esse capital social é no sentido financeiro, no sentido contábil, aquele sentido de tudo que eu preciso para abrir uma empresa? Não, gente, não é disso que a gente vai falar aqui, tá? Então, não é um capital no sentido contábil. Aqui é uma outra visão sobre o capital social. Aqui a gente vai pegar um sentido mais sociológico, antropológico, né? Por exemplo, um antropólogo chamado Inácio Garcia, ele nos diz que um capital social são as redes de relacionamento que nós temos. Essas redes são baseadas em confiança, cooperação e inovação, ou seja, a nossa capacidade de coexistir em comunidades, em grupos que pensam em objetivos comuns. Então, essa é uma roupagem, esse é um sentido que a gente vai dar aqui neste programa, tá? Então, com o capital social aqui, ele vai fluir nesse sentido.
Exatamente. E você já parou para pensar quais são os seus capitais sociais? Ou seja, aquilo que tem a ver com as suas relações que você estabelece na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Qual que é o capital social, por exemplo, da sua comunidade de fé? O Papa Francisco, lá em Assis, o ano passado, então nos provocou sobre a insustentabilidade das relações. E aqui a gente pode entender, nossa, como é importante, né? Ele vai dizer assim para nós, nas famílias, às vezes vive-se um consumismo febril, uma solidão. A solidão se torna um grande negócio.
Sim.
Se vive uma carestia de felicidade, isso é terrível. E aqui, então, ele coloca as temáticas do inverno demográfico, a ausência dos filhos, como é preciso procriar, mas também entender como o lado das mulheres, que muitas vezes que estão grávidas, são demitidas. Então, que tipo de capital social a gente está construindo quando... trata mal as mulheres, não valoriza elas com salário digno, então as desigualdades salariais.
Na verdade, o capital social que é valorizado pelo sistema neoliberal é justamente esse de abertura de empresa, né? É o financeiro mesmo. E é interessante que quando o Papa Francisco nos provoca nesse sentido, a gente pensa exatamente, pelo menos eu pensei, na relação inversa ao individualismo. Porque a gente se fecha muito e muitas vezes é essa cultura do individual que nos leva ao consumismo, ao uso do dinheiro de uma maneira que não é tão legal, não favorece a vida. Então, esse pensamento e essa visão de um capital social que se dá em várias esferas, ele começa a abrir nossa cabeça e o nosso horizonte para o uso das finanças, o uso dos recursos, pensando em objetivos comuns. Então, vem aquela coisa do capital espiritual, do capital narrativo, que vai culminar nas relações, que seria o capital social, né, Augusto?
Perfeito. Acredito que é bem nesse ponto nevrálgico, que o Papa Francisco, no seu pensamento complexo, porque tudo está interligado, né? Um pensamento simples, porque tudo está interligado e as soluções...
Também.
Então, quando eu digo, né, a complexidade do pensamento, fazendo menção aqui a Edgar Morin, é simples, mas é complexo. O Papa, então, une o grito dos pobres, o grito da terra, são o mesmo, como diz o teólogo Leonardo Boff. Quando trabalhamos pela transformação ecológica, vai dizer o Papa Francisco para nós em Assis, devemos ter em mente os efeitos que algumas escolhas ambientais têm sobre a pobreza. Nem todas as soluções ambientais têm o mesmo efeito sobre os pobres e, por conseguinte, devem ser preferidas as que reduzem a miséria e a desigualdade. Enquanto procuramos salvar o planeta, não podemos negligenciar o homem e a mulher que sofrem. E aqui é interessante repensar o papel da economia, realmar a economia e colocar as finanças a serviço da vida. Por exemplo, uma temática é o investimento ético. Como que a gente pode ainda continuar financiando... instituições financeiras que estão alimentando guerra, que estão financiando mineração ilegal, que estão destruindo o meio ambiente e os pobres.
Ou que estão utilizando de mão de obra escrava ou trabalho precarizado, que também envolve as questões do trabalho. Ou seja, gente, tudo que vai nos trazer dimensão coletiva. Eu acho que essa é a palavra que resume muito o capital social, essa coletividade no sentido de quais são as consequências das minhas ações para com uma comunidade. E eu posso pegar no âmbito microeconômico, na minha família, onde eu trabalho, no meu bairro, na minha cidade e no planeta como um todo, porque nós habitamos a mesma casa comum, mas a gente vive, primeiro, como se não habitasse. Segundo, como se os outros não se importassem. E terceiro, destruindo isso. E que tal o sistema produtivo, né, essa economia que nós vivemos, e vivemos hoje, infelizmente, ela é baseada justamente nisso. É o esgotamento dos recursos naturais, é a exploração do trabalho, né, das pessoas, e enquanto a gente tem a pobreza aumentando, a gente tem a riqueza também, ou seja, a concentração de renda. E tudo isso é um problema de capital social, né? Porque se a gente pensasse como um todo, na produção, na distribuição, no uso dos recursos de uma maneira mais sustentável, isso não aconteceria. Então, este também é um desafio, uma provocação que nós temos que repensar para realmar a economia.
Desse princípio individualista, né, é que vem as indiferenças. Eu me torno indiferente ao outro e daí brotam as injustiças, como você trouxe. Por isso, é tão importante e fundamental a nossa tarefa aqui no EFV, despertando esses capitais sociais e trazendo à tona aquilo que a gente sempre traz aqui no FV, que é um mantra, né? No número 376 da doutrina social da Igreja, do compêndio, que diz assim: o sistema econômico em si mesmo não possui critérios que permitam distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas de satisfação das necessidades humanas, das necessidades artificialmente criadas que se opõem à formação de uma personalidade madura. Torna-se, por isso, urgente e necessária uma grande obra educativa e cultural que abranja a educação dos consumidores para o uso responsável de seu poder de escolha, a formação de um elevado sentido de responsabilidade nos produtores e, sobretudo, nos profissionais da grande mídia, além da necessária intervenção das autoridades públicas. Olha só que interessante, uma grande obra educativa. E podemos dizer que a IOF, essa nossa família, comunidade, é essa grande obra educativa e cultural necessária e urgente. O FV também, assumindo essa sua responsabilidade, é fruto desse chamado.
E você veja que interessante nesse número que ele fala sobre o poder de escolha, né? Este poder de escolha é uma exemplificação, né? Uma frase que está ali para dizer sobre o dinheiro e os recursos naturais. Porque, infelizmente, a gente sabe que no sistema atual, nós vivemos na economia de hoje, quem pode decidir é quem tem dinheiro. Você pode decidir não trabalhar, você pode decidir viajar. Quando você não tem esses recursos, você não tem escolha. Você não tem escolha de um trabalho melhor, de uma moradia melhor e assim por diante. E essa obra educativa para tomada de decisão, que envolve os consumidores, o poder público, os produtores, é uma educação financeira. Olha que interessante, Augusto. Em outras palavras, isso que está posto aqui é a educação financeira. Aqui só não aparece as redes sociais ainda porque não estava no auge, porque hoje é um problema que a gente enfrenta, né? Como educar as pessoas em meio a tantas informações, muitas vezes falsas, informações que vêm do neuromarketing para induzir a gente a comprar? Mas o que eu mais acho interessante é que todos os pontos que se passam aqui se resumem ao que é trabalhado dentro de uma educação financeira.
E esse trecho que eu li, na sua origem, é de João Paulo II, na carta Centésimos Anos, 1991, ou seja, quando completou 100 anos da carta do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, de 1891. Então, em maio de 1991, ele escreve isso e traz a importância, essa necessidade do que nós agora, com a IOF, vamos chamar desse pacto. É necessário. Então, o Papa Francisco falou da vocação, da cultura e o pacto de Assis, que alguns pontos trazem muito interessante um alinhamento daquilo que nós fazemos aqui no FV, nessa construção dos capitais sociais para construir uma economia do Evangelho, né, Ana?
Exatamente. Nós temos, então, essa passagem, a vocação, a cultura e o pacto. O pacto são esses compromissos para com o capital social. E nesse pacto que nós assinamos com o Papa, olha como que tudo isso está muito interligado. Nós temos aqui algumas coisas que a gente vai destacar que tem tudo a ver com a educação financeira para a vida. Nós temos aqui, olha, uma economia a serviço da pessoa humana, da família e da vida, que respeite todas as mulheres, homens, as crianças, os idosos, especialmente os mais frágeis e vulneráveis. Uma economia nós queremos construir onde as finanças são uma amiga e uma aliada da economia real, da economia do cotidiano, e não o contrário. Então, e não aquela financiarização que vai atrapalhar a vida do povo e destruir a terra. Uma economia que cria riqueza para todos, que engendra alegria e não apenas riquezas, porque a felicidade que não é compartilhada é uma felicidade incompleta. Olha só, gente, as coisas vão se interligando nesse emaranhado de capitais que formam a história que somos, né? E que ainda seremos.
É muito bonito, né? Isso que você disse, a história que somos e que seremos. E graças ao que foram antes de nós. Por exemplo, 800 anos da regra franciscana, né? Da regra dos frades menores. Com a chegada dos irmãos, Francisco de Assis, então, diz, olha, depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais me disse o que eu deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que eu deveria viver conforme o Evangelho. E a regra de vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a regra do frade é viver o Evangelho. Olha só que interessante, esse pacto que assinamos, que nos ajuda a construir uma economia do Evangelho, ou seja, a partir dos valores do Reino de Deus, de solidariedade, partilha, comunhão, misericórdia, é fruto daqueles que vieram antes de nós, de vivermos nosso presente com paixão e sonhar, construindo esse futuro, né, com muita esperança. Me fez lembrar essa questão do pacto e dessa celebração de 800 anos da regra franciscana 2023, que foi aprovada no ano de 223, como é importante nós assinarmos pactos coletivos, colocando o capital social como uma ferramenta importantíssima para as transformações, para as conversões e reformas estruturais da nossa sociedade.
E ele, né, como essas convenções sociais, elas que nos fazem lembrar que nós não estamos sozinhos, que podemos contar uns com os outros. E a gente é muito feliz aqui em poder contar com essa grande comunidade global de tantas pessoas de tantos lugares do mundo. E a gente é muito grato, né, em fazer parte desse povo, né, que caminha junto.
E para concluir, Ana, acredito que uma dimensão desse capital social também a gente tem experimentado com o FV através do FV nas escolas, com as professoras, com os professores. Os feedbacks que a gente recebe é muito interessante nas oficinas, nas partilhas.
O FV nas escolas é um trabalho recente que nós começamos aqui, onde nós vamos trabalhar com os educadores as questões das finanças e a espiritualidade. Como isso ajuda tanto no trabalho deles, né, com os alunos, mas também na vida pessoal de cada um. E está sendo assim, um momento muito especial. A gente está prestes a finalizar o primeiro ciclo dessa jornada. Estamos muito felizes. Eu acho que eu só gostaria de agradecer, né, por essa comunidade OF. E o FV, ele tem esse trabalho que vai, através da comunicação e da educação, despertando as consciências, e a gente é muito feliz em fazer parte dessa grande comunidade.
E um grande abraço, então, para vocês todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs dessa família, comunidade OF. E lembre-se sempre...
Educação financeira...
É educação para a vida!